DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufi e Madalena Sampaio estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
A Comissária Europeia das Pescas, Maria Damanaki, e o novo Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, acordaram hoje reativar o acordo de parceria no setor das pescas. O acordo foi negociado em 2012, mas nunca entrou em vigor por causa da situação política no país. O tema foi discutido esta quarta-feira por ocasião da visita a Bruxelas do chefe do governo guineense, um assunto que vamos desenvolver já a seguir no Jornal da Noite. O antigo presidente de São Tomé e Príncipe, Miguel Trovoada, foi nomeado representante especial do secretário-geral da ONU para a Guiné-Bissau. O ex-primeiro-ministro substitui no cargo o timorense José Ramos Horta. Em comunicado, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, agradeceu a Ramos Horta pelos esforços envidados para a restauração da ordem constitucional na Guiné-Bissau. Moçambique está na lista dos 15 países mais afetados pelo VIH-Sida, revela um relatório divulgado esta quarta-feira pela ONU. Só em 2013 teria havido 1,4 milhões de novos casos no país. Em todo o mundo, o número de seropositivos aumentou para 35 milhões no ano passado. A nível regional, a África subsaariana é a mais atingida pela epidemia. O Fundo Monetário Internacional recomendou ao governo angolano que produza relatórios trimestrais sobre a execução do Orçamento Geral do Estado para demonstrar como estão a ser geridos os dinheiros públicos. A posição foi transmitida pelo chefe da missão do FMI, Ricardo Veloso, que esteve recentemente em Luanda. Segundo um relatório do FMI agora divulgado, estima-se que em 2014 o Produto Interno Bruto Real caia para 3,9%, em parte devido a uma queda temporária na produção de petróleo durante a primeira metade do ano. Em 2015, o PIB real deverá crescer 5,9%. Angola, que nos próximos 4 anos vai liderar a Confederação Empresarial dos 6 países africanos de língua oficial portuguesa. A nova estrutura foi hoje formalmente criada em Luanda e estabeleceu como prioridades do mandato a formação e acesso ao crédito. Além de Angola, a nova confederação integra empresários de Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial. Em Argel começaram hoje as negociações de paz entre o governo de Mali e os grupos rebeldes do norte do país. A delegação maliana, liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Abdoulaye Diop, mostrou-se otimista quanto aos resultados que poderão sair deste encontro. Também esta quarta-feira, o ministro da Defesa francês, Jean-Yves Le Drian, assinou um acordo de cooperação militar com o Mali. A assinatura ocorreu na sequência do anúncio por Paris do fim da Operação Serval, intervenção militar contra-islâmica lançada no início do ano passado na ex-colónia francesa. Perto de 7 milhões de pessoas precisam de ajuda no Sudão devido à escalada de conflitos no Darfur e à chegada de pessoas do Sudão do Sul que fogem à guerra. O alerta foi feito esta quarta-feira pelas Nações Unidas. Os últimos desalojamentos elevam para 2,2 milhões o número de deslocados a viver em campos de refugiados no Darfur. No Sudão, aumenta o número de pessoas que sofrem de subnutrição aguda, especialmente crianças. Um cidadão alemão foi esta manhã raptado no nordeste da Nigéria. Segundo informações obtidas pela DW África, o alemão, que é responsável por um centro de formação na localidade de Gombe, no estado de Adamawa, foi sequestrado por desconhecidos armados encapuçados. O Ministério dos Negócios Estrangeiros em Berlim já confirmou o rapto. Terminou esta quarta-feira em Fortaleza a 6ª Cimeira do Bloco dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul anunciaram a criação de um novo banco de desenvolvimento que terá sede em Xangai. O novo banco tem a função de mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países do bloco e em outras economias emergentes. Terá igualmente um centro regional africano na África do Sul. 16 palestinianos, incluindo 5 crianças, foram hoje mortos no 9º dia da ofensiva israelita contra a faixa de Gaza. Sobe assim para 213 o número total de mortos palestinianos, segundo informaram os serviços de emergência palestinianos. O número de feridos ultrapassa os 1.500. Em Damasco, Bashar al-Assad tomou hoje posse para cumprir o 3º mandato de 7 anos como presidente da Síria. Assad prestou juramento na presença de mais de 1 milhar de convidados. No seu discurso, prometeu a reconciliação nacional a todos os que depuserem as armas. Um tribunal de Haia responsabilizou hoje civilmente o Estado holandês por 300 mortes na localidade de Bósnia de Srebrenica. Trata-se de mais de 300 homens e jovens muçulmanos que foram deportados pelos sérvios durante a Guerra Civil na Jugoslávia em 1995. O tribunal considerou que os capacetes azuis holandeses tinham a obrigação de ter protegido os muçulmanos que acabaram por ser vítimas das forças sérvias. E o governo alemão admitiu a possibilidade de virem a ser impostas novas sanções contra Moscovo por causa da falta de colaboração russa na solução da crise na Ucrânia. O tema foi abordado esta quarta-feira pelos parceiros europeus na reunião do Conselho Europeu que começou em Bruxelas. Estas foram as notícias. Fica agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Nádia Sufo.
DW. Jornal da Noite.
Relações entre a Guiné-Bissau e a União Europeia já foram retomadas. Na Guiné-Bissau, o novo governo corre para pagar salários em atraso. Em Moçambique, o novo Código Penal traz inovações que se mostram, dizia, que se mostravam lacunosas no instrumento legal. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 16 de julho de 2014. A União Europeia e a Guiné-Bissau vão reativar o acordo de parceria no setor das pescas, que nunca entrou em vigor por causa da situação política na Guiné-Bissau. O tema foi discutido esta quarta-feira por ocasião da visita a Bruxelas do novo primeiro-ministro guineense, Domingos Simões Pereira, que se encontra na Europa desde segunda-feira. A União Europeia também já enviou para o país uma missão especial que está a preparar um pacote de apoio no valor de 60 milhões de euros. Regressam assim à normalidade as relações entre as duas partes. E agora não se devem poupar esforços para enfrentar os enormes desafios que esta nova Guiné-Bissau enfrenta, sublinhou o presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. Os detalhes com Madalena Sampaio.
Depois de 2 anos sem autoridades legítimas, as eleições legislativas e presidenciais realizadas recentemente na Guiné-Bissau foram um passo muito importante para o futuro do país. A afirmação é do presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, que esta quarta-feira recebeu em Bruxelas o novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira. 2 dias depois de o Conselho da União Europeia ter levantado as medidas restritivas impostas ao país, a deslocação do novo chefe de governo guineense marca o regresso à normalidade das relações entre as duas partes.
Estas eleições, como já disse, foram um momento muito importante. Espero que venham a tornar-se um momento fundacional para uma nova Guiné. Falta, contudo, muito caminho por percorrer. Os desafios políticos e socioeconómicos da Guiné-Bissau são imensos. É por isso necessário mobilizar todos os esforços para consolidar as instituições políticas, garantir o Estado de Direito, lutar contra a impunidade, a corrupção, o tráfico de drogas.
Durão Barroso considerou também essencial uma reforma do setor da segurança e disse a Domingos Simões Pereira que pode contar com o apoio da União Europeia para enfrentar a débil situação económica e financeira do país. Após a tomada de posse do novo governo, a UE enviou para o país uma missão especial que está já a preparar um pacote de apoio a médio e longo prazo no valor de 60 milhões de euros. Segundo Durão Barroso, pelo menos 20 milhões de euros serão aplicados em necessidades mais urgentes e no fornecimento de serviços básicos à população. Para áreas como o desenvolvimento rural, segurança alimentar e apoio à sociedade civil, estão previstos 34 milhões de euros. E os apoios de Bruxelas à Guiné-Bissau não se ficam por aqui.
Esperamos reativar o acordo de parceria de pescas logo que possível, ao abrigo do qual a Guiné-Bissau vai receber 9,2 milhões de euros por ano. A longo prazo, o envelope nacional do 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento, no valor de 105,5 milhões de euros, começará agora a ser programado, tendo em conta, obviamente, as prioridades definidas pelo novo governo em nome da Guiné-Bissau.
O acordo de pescas foi negociado em 2012, mas nunca entrou em vigor por causa da situação política na Guiné-Bissau, que na altura levou a UE a aplicar medidas restritivas. E agora, mãos à obra, porque há muito trabalho para fazer, desafiou ainda o presidente da Comissão Europeia, dirigindo-se ao primeiro-ministro guineense.
A comunidade internacional ajuda, mas aqueles que melhor se podem ajudar são os guineenses eles próprios. Nada pode substituir a vontade e a capacidade dos próprios guineenses para criarem condições em que o seu país garanta a estabilidade, a paz, a segurança.
O recém-eleito primeiro-ministro guineense não poupou elogios a Durão Barroso, um amigo da Guiné-Bissau, pelos esforços em manter o país na agenda da Comissão Europeia, apesar da suspensão do programa de cooperação. Domingos Simões Pereira agradeceu ainda o envio da missão especial da UE, que está a trabalhar num programa urgente de recuperação do país.
A União Europeia é tão somente o maior parceiro económico da Guiné-Bissau. E por isso, vir à União Europeia e partilhar o percurso que a Guiné-Bissau e as novas autoridades estão a tentar encetar e ouvir não só o conforto, mas a disponibilidade que foi aqui expressa, no sentido de nos acompanhar e colocar à nossa disposição o conjunto de recursos que foram mobilizados para o efeito, eu levo comigo um sentimento de muito, muito apreço.
De Bruxelas, Domingos Simões Pereira segue para Lisboa para uma visita a Portugal a ter lugar entre quinta-feira e domingo. Madalena Sampaio, DW.
Quais são as áreas, na sua opinião, que deviam beneficiar deste apoio? Diga-nos o que pensa, por favor. Manda a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Entretanto, na Guiné-Bissau, o novo governo tenta a todo custo solucionar os problemas mais prementes do país, como nos diz a partir de Bissau o nosso correspondente Brahim Adarame.
É uma entrada a todo gás do novo governo, liderado por Domingos Simões Pereira. Há pouco mais de duas semanas, o executivo guineense começou nesta terça-feira a pagar dois dos vários meses de salários em atraso na função pública, confirma uma fonte sindical, depois do anúncio ter sido feito na primeira reunião do Conselho de Ministros no passado sábado, dia 12 de julho. O facto leva ao delírio milhares de servidores do Estado, outros com mais de seis meses de ordenados em atraso. Por outro lado, uma das decisões mais plausível desta reunião foi a suspensão provisória da exportação de madeira para dar prioridade ao escoamento da castanha de caju. Desta forma, fica suspensa toda a exportação da madeira, cujos caminhões carregados de contentores começaram a ser retirados das imediações do Porto de Bissau, deixando passar para o embarque os carregados de castanha de caju. Outra medida tomada é concernente ao prolongamento do ano letivo nas escolas públicas até agosto. Recorda-se que o ano letivo era dado como nulo porque teria atingido apenas os 20% da sua produtividade. Finalmente, o primeiro Conselho de Ministros do novo governo, chefiado por Simões Pereira, decidiu encetar medidas para a retoma do fornecimento de água canalizada e eletricidade à população de Bissau. Todas essas medidas fazem parte de um plano de urgência e plano de desenvolvimento a serem executados durante o mandato de 4 anos do governo. Sobre o fornecimento da luz e água à capital, o próprio ministro da Energia, Florentino Pereira, admite que a situação é catastrófica.
Desde a central de produção, passando pela distribuição, até um serviço comercial. A situação é catastrófica. Por exemplo, no setor da produção, a cidade de Bissau precisa de mais ou menos 30 megawatts de potência para garantir o fornecimento regular de energia durante 24 horas a todos os cidadãos. Neste momento, a potência instalada na central da EAGB é de 11 megawatts. Só temos disponível 8 megawatts, porque os 3 megas estão fora de serviço. Dos 8 megas, um grupo está parado para reparação de 12 mil horas de funcionamento e só temos disponível 4,5 megas.
Entretanto, a Associação de Defesa de Consumidores, a COBES, afirma não compreender o facto de os clientes da empresa pagarem a crédito o fornecimento de energia que nunca chega aos seus domicílios. Daí que o governo tenha anunciado novas medidas que determinem que qualquer pagamento ou compra de cartão de crédito de energia deve ser efetuado no banco privado. O consumidor apenas terá que apresentar o talão de depósito e levantar o cartão de crédito de energia, explica o ministro, que é também o secretário-geral do Partido da Renovação Social, PRS.
A energia para nós é uma questão da soberania. Devemos ter a nossa própria energia, devemos apostar mais nas soluções internas.
A Bissau é sempre uma novidade no dia em que há energia elétrica ou água canalizada. Brahim Adarame, Bissau, DW.
O Código Penal moçambicano passa a consagrar apenas, dizia, penas e medidas alternativas à prisão. Esta é uma das principais inovações da revisão daquele instrumento legal que vigora há mais de 120 anos e que acaba de ser aprovada por consenso no Parlamento. O processo de revisão prolongou-se por mais de 4 anos, tendo suscitado acesos debates na sociedade e manifestações de rua contra alguns artigos descritos como discriminatórios em relação à mulher ou violando os direitos humanos. Os pormenores a partir de Maputo com Leonel Matias.
O novo Código Penal traz várias inovações que se mostravam lacunosas naquele instrumento legal. Procura sistematizar melhor a legislação avulsa e adequar a legislação penal à realidade atual e às convenções internacionais de que o país é subscritor. Uma das inovações é a consagração de penas e medidas alternativas à prisão, num país com mais de 15 mil reclusos, o que representa mais de 200% da capacidade instalada das cadeias. A ministra da Justiça, bem-vinda, Levi.
Um dos efeitos será provavelmente a redução da população penitenciária. Mas o objetivo principal das penas e medidas alternativas é que aquelas pessoas que cometam infrações que não são de tamanha gravidade possam cumprir a pena em liberdade e os estabelecimentos penitenciários fiquem realmente para aqueles indivíduos que não podem continuar a conviver em sociedade, dada a gravidade dos seus atos.
Segundo bem-vinda Levi, as comunidades serão chamadas a exercer um papel importante nos processos correcionais em termos de reintegração, socialização e educação dos detidos. O novo Código consagra pela primeira vez os crimes hediondos, o tráfico de órgãos humanos, crimes informáticos, de rapto, linchamento, agiotagem e pornografia de crianças, fenómenos que têm vindo a crescer no país. Sistematiza aspectos sobre a criminalização da corrupção. Mantém ainda a penalização do aborto, prostituição e a violência doméstica. Após pressões da sociedade, foram retiradas propostas de criminalização do adultério, embriaguez, vadiagem e mendicidade. Teodoro Oate, presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, reconhece que a revisão final do documento teve em conta as inquietações da sociedade civil, pelo que muitos artigos foram suprimidos e outros alterados.
Disse que mendicidade e desemprego não são a mesma coisa. A vadiagem e desemprego não são a mesma coisa. A quantidade de vozes, mesmo sem estarmos convencidos, acabaram nos vencendo.
O consumo de bebidas alcoólicas será penalizado sempre que o consumidor perturbar a ordem pública. O Ministério da Saúde vinha defendendo a tipificação do crime, afirmando tratar-se de um problema de saúde pública em Moçambique. A DW registrou a opinião de alguns cidadinos de Maputo.
Eu acho a medida muito certa, porque vai diminuir o consumo excessivo por parte de jovens nas vias públicas. E acidentes também é uma das causas que faz com que o cidadão fique preocupado.
Pelo menos os jovens bebemos e conduzimos. Bebida e volante não combina bem, não. Há muitas mortes que estão a causar por causa de bebida alcoólica de verdade mesmo. Pior, os jovens de 15 a 16, 18 anos abusavam muito ao excesso.
Neste momento, a venda e consumo de bebidas alcoólicas é frequente nos passeios e vias públicas, nas cidades e vilas moçambicanas. Pretende-se restringir a sua venda aos estabelecimentos licenciados por efeito e obedecendo a horários autorizados. A DW ouviu alguns vendedores de rua.
Somos mães, temos família, temos empregados aqui. Cada pão que a gente botamos em casa, ganhamos aqui. A bebida alcoólica é que nos dá mais lucros.
Deveria repensar mais, porque nós aqui dependemos desse trabalho. Temos filhos que dependem disso aqui. Vamos à escola, nossos filhos também vão à escola. No verão, fazemos uns 2, 3, 4 por semana. Conseguimos dividir, pagar a casa, essas coisinhas aí.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
E lembramos o tema do dia. A União Europeia e a Guiné-Bissau vão reativar o acordo de parceria no setor das pescas, que nunca entrou em vigor por causa da situação política no país. O tema foi discutido hoje por ocasião de uma visita a Bruxelas do novo primeiro-ministro guineense, Domingos Simões Pereira. Regressam assim à normalidade as relações entre as duas partes. A União Europeia também já enviou para o país uma missão especial que está a preparar um pacote de apoio no valor de 60 milhões de euros. E a pergunta é: quais são as áreas, na sua opinião, que deviam beneficiar deste apoio? Caro ouvinte, como sempre, estamos à espera da sua resposta. Mande-a para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Um relatório divulgado esta quarta-feira pela ONU coloca Moçambique na lista dos 15 países mais afetados pelo HIV-Sida. Estima-se que em 2013 houve 1,4 milhões de novos casos no país. Rita Himmel com mais informações.
O Programa Conjunto da ONU para o VIH-Sida, ONU-SIDA, estima que em 2013 tenham ocorrido 2,1 milhões de novos casos da infecção a nível mundial. Desses, mais de 75% ocorreram em apenas 15 países, e um deles em Moçambique. O resto da lista é composto pela África do Sul, Nigéria, Índia, Quênia, Uganda, Zimbábue, Tanzânia, Estados Unidos da América, Zâmbia, Malawi, China, Etiópia, Federação Russa e Brasil. Os mesmos que compõem a lista de onde reside a maioria da população mundial que vive com VIH. Com cerca de 1,6 milhões de pessoas infectadas, Moçambique acolhe 4% dos casos estimados a nível mundial e 6% da África subsaariana, segundo o relatório da ONU. Aliás, é nesta região que residem 71% do total das pessoas infectadas, com 10 países a compor 81% dos casos na região, incluindo Moçambique. Apesar de, tanto na região como no país, o número de ocorrências ter aumentado entre 2005 e 2013, em ambos os casos a prevalência diminuiu. Moçambique passou de 11,1% para 10,8%, uma tendência que é replicada em alguns PALOP. Na Guiné-Bissau, de 4% para 3,7% e em São Tomé e Príncipe, de 1,4% para 0,6%. Já Cabo Verde manteve-se nos 5% e Angola registrou um aumento de 1,9% para 2,4%. José Henrique Zelaya Bonilha é diretor da ONU SIDA em Moçambique e considera que o surgir de novos casos em grande escala no país se deve a uma aposta demasiado forte no tratamento, em detrimento da prevenção.
Isso basicamente está dado pela falta de atividades na área de prevenção, porque nos últimos anos a resposta tem sido mais orientada a um reforço das atividades de tratamento, sendo assim que o país só nos últimos anos tem mais de 60% das pessoas que precisam de tratamento estão recebendo tratamento agora.
A aposta no tratamento obteve resultados que o responsável vê com bons olhos, mas há lacunas que devem ser preenchidas para que estes sejam mais eficazes.
Mais de uma quarta parte das pessoas que começam o tratamento deixam o tratamento antes do primeiro ano.
Ao contrário do que acontece em geral na África subsaariana, onde houve uma queda de 39%, em Moçambique o número de mortes por causa da infecção aumentou em 13% desde 2005. O relatório nota ainda que a maioria das infecções ocorre em adultos com mais de 25 anos, mas que uma grande proporção dos casos corresponde a mulheres jovens e adolescentes, o que muitas vezes está relacionado com situações de violência de género e falta de acesso à educação sexual e serviços de saúde. José Henrique Zelaya destaca que as atividades de prevenção devem focar-se nas jovens.
Da necessidade de olhar hacia atividades de prevenção, especialmente nas raparigas e outras ações para diminuir a vulnerabilidade das pessoas.
A densidade de casos coincide com o corredor da Beira até Mutare, com o corredor de desenvolvimento de Maputo e com a área à volta de Quelimane. Rita Rema, DW.
Depois de vários meses de bloqueios e impasses, as negociações de paz entre o governo maliano e os grupos armados que operam no norte do país começaram esta quarta-feira em Argel. E como sinal de diminuição da tensão entre as partes, os beligerantes fizeram já na véspera uma troca de prisioneiros. 42 rebeldes foram postos em liberdade em troca de 45 soldados malianos feitos prisioneiros em Kidal nos finais de maio. Para os analistas, o processo parece ter entrado na boa via, mas todas essas iniciativas podem ser ainda insuficientes. Mais sobre a situação com António Rocha.
Após a assinatura de um acordo de reconciliação a 18 de junho do ano transato, em Ouagadougou, capital do Burkina Faso, os chamados irmãos inimigos malianos prosseguem agora o processo através do diálogo. A delegação maliana, conduzida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Abdoulaye Diop, tem pela frente representantes de três movimentos armados do norte do Mali, o MNLA, Movimento Nacional de Libertação da Azawad, o HCUA, Alto Conselho para a Unidade da Azawad, e o MAA, Movimento Árabe da Azawad. O chefe da diplomacia maliana está otimista quanto aos resultados que possam sair deste encontro.
Nós somos arrivados aqui a Alger.
Viemos a Argel com um espírito de grande abertura e determinação para explorar com os nossos irmãos dos movimentos do norte do Mali todas as vias possíveis que nos conduzam a um acordo de paz global e definitivo. depois de ter acusado na semana passada esses grupos armados de terem violado o cessar-fogo conseguido em maio passado pelo presidente mauritaniano, Bamako diz-se oposta a qualquer ideia de autonomia ou de independência qualificada de linha vermelha pelo presidente Ibrahim Boubacar Keita. E o ministro baliano reforça a posição do seu presidente.
Isso que é importante por nós é que...
O importante para nós é que essas discussões ocorram no quadro da linha vermelha traçada pelo presidente da República do Mali e apoiada por uma grande maioria de malianos. O MNLA insiste, por seu lado, nas suas exigências, ou seja, uma autonomia jurídica da Azawad, cujo norte se encontra sob seu controle desde os confrontos de maio último. Como dizem os analistas, a missão corre o risco de não ser uma tarefa fácil para a mediação argelina, porque um outro problema na mesa de negociações é que nem todos os movimentos em confronto com o poder central de Bamako foram convidados para as negociações em Argel. E é isso que deplora Michel Galli, especialista do Mali no Instituto de Relações Internacionais de Paris. Os principais elementos perturbadores, ou seja, todos os jihadistas combatentes de Acmi, de Ansardin ou de Mujal, que têm uma dimensão mais maliana, foram excluídos. Isso, aliás, corresponde à opinião dominante em Bamako em relação aos Touaregs e de forma nenhuma no que concerne aos movimentos que foram concebidos como, talvez, mais próximos da população, enquanto para os ocidentais, para a França em particular, é precisamente o contrário. Lembramos que desde a independência do Mali, em 1960, o vasto deserto que cobre o norte do país, chamado Azawad, pelos rebeldes Tuaregs, rebelou-se 4 vezes, sendo a última, em 2013, quando a França conseguiu travar o avanço de uma rebelião apoiada por grupos jihadistas em direção ao sul do país. As discussões em curso na capital argelina são as primeiras desde os confrontos em Kidal, um bastião Tuareg que provocou a morte de cerca de 50 soldados malianos em maio último. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Então, Madalena Sampaio, o que é que nos dizem os ouvintes sobre o apoio à Guiné-Bissau?
Muita coisa, há muitas opiniões. Começo por Lafo Baldé, da Guiné-Bissau. Ele diz que as áreas que devem ter mais apoio são a saúde, a educação e o emprego, porque são áreas-chave para o desenvolvimento do país. Saliu Sanyakande acha que os setores sociais são muito importantes. A reativação do acordo no domínio das pescas vai ajudar a economia a crescer, mas o governo também deveria lutar contra a corrupção e a impunidade. Duvan Gipano, de Maputo, Moçambique, escreve: saúde, educação, agricultura, comércio e segurança interna devem ser áreas prioritárias para o novo governo, portanto, haja paz e respeito para o governo legítimo da Guiné-Bissau. Adnilson Plínio Mendes diz que as áreas que deviam ser prioritárias são a energia, a saúde e a educação. Pitmonas Peter Kiala escreve também educação, saúde e apostava também na formação dos serviços secretos para a segurança da Casa Presidencial, Nádia.
Oh.
Exato. Simeão Monete, de Maputo, acha que devia ser dada prioridade aos setores de educação, saúde e agricultura. Mateus Pascoal, de Jata, também na Guiné-Bissau, acha que as áreas que devem ser apoiadas mais são a educação, a reforma na defesa e a segurança e a saúde. Braima Valdez de Bissau também acha que a ajuda devia ser destinada à saúde e à educação e às infraestruturas do país, sem esquecer também a rede de telecomunicações. Matos Oadeus, da Guiné-Bissau, diz o seguinte: na minha opinião, os setores que deviam beneficiar desta verba são a educação e a saúde, porque são os mais afetados. E Marcelo Lopes Jaime acha que as áreas mais beneficiadas deviam ser as áreas no geral, é o que ele escreve. Bissau Isidro Teixeira diz que a prioridade é mandar um lote de medicamentos de primeiros socorros para o setor da saúde para minimizar a morte de crianças e mães que morrem de parto por falta de dinheiro e a seguir devia ser dada prioridade aos setores da energia e da água. Temos também outras mensagens sobre outros temas. Por exemplo, o Francisco de Angola diz que quer apenas elogiar a força e a determinação da seleção alemã e também a maravilha que é esta estação e a sua forma de atuação. Muito obrigada,
muito obrigada
pela parte que nos toca, não é nada? E também comentam o tema de Moçambique. Nós dissemos no início desta emissão que Moçambique está na lista dos 15 países mais afetados pelo VIH-Sida e perguntamos o que é que devia ser feito para diminuir o número de casos de infecção. Geisinando acha que devia haver, a falta de aconselhamento da população moçambicana, isso devia ser combatido. Paulo dos Reis diz que devia haver uma mudança de comportamento. Celso Coça escreve simplesmente que é uma situação preocupante. E Anderson Underpie defende que se faça uma distribuição maior de preservativos em Moçambique Diz ele que o sexo agora neste país é um desporto, Nádia. São algumas das opiniões dos nossos ouvintes. Se não temos tempo de ler mais, vou-te passar a palavra.
Opiniões muito interessantes, especialmente hoje, não é, Madalena?
São sempre, Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes e internautas pela participação. Continuem a mandar as vossas opiniões interessantes. Sempre nós ficamos satisfeitos. Boa noite e até mais.